bom dia Beverly, bom dia Isa, bom dia aos ouvintes da tua rádio.
Que bom tê-lo aqui, a gente te deu férias, né, Antônio?
Pois é.
A gente deu um período de férias.
Verdade.
Agora tá sendo readmitido.
Exatamente, mas é sempre um prazer, uma satisfação participar do programa. Muito obrigado pelo convite.
Antônio, vamos revisitar a questão da festa da uva. Em outros momentos, aliás, até a gente percebe que não tem ainda o cheirinho de uva nas ruas ainda, mas daqui uns dias, quem sabe, a gente já vai sentir aquele cheirinho de uva.
Verdade.
Comércio engajado, né? Pessoal circulando aí com as informações da festa da uva. Mas tem um grande período de quando começou até hoje, né? Algumas
Sim.
características que fizeram a Festa Nacional da Uva e a gente quer revisitar esse passado.
Sim, ótimo.
O que tu pode trazer pra gente?
Bom, então, como conta a história oficial da Festa da Uva, a primeira edição, ela ocorre em 1931. Portanto, nós temos aí, né, quase 80 anos já de Festa da Uva. A primeira edição, ela será promovida, vai ser uma exposição bem pequena, na verdade, que vai ocorrer no, na sede do Recreio da Juventude, onde hoje fica o prédio do Círculo Operário Caxiense. É uma exposição que tinha a previsão de durar um dia para exibir algumas castas de uvas europeias para a produção de um vinho que tivesse uma qualidade melhor, uma vez que os agricultores da região eles plantavam principalmente a uva Isabel, que não dava um vinho, né? Segundo os inspetores do chamado Instituto do Vinho que existia na época, não era um vinho tão bom para uma exportação e para melhorar a economia da região. Então, esse sujeito, chamado Joaquim Pedro Lisboa, que era um inspetor do Instituto do Vinho, criado alguns anos antes de 31, em 1928, ele vai fazer essa promoção dessa feira com o objetivo de mostrar para os agricultores as possibilidades de se plantar castas de uvas melhores e a produção, né, de um vinho mais qualificado, com um sabor, né, um pouco melhor. Então, essa será a primeira edição. Ela tinha a previsão de durar um dia, acaba se estendendo por mais um dia, né, devido ao sucesso, né, ao grande número de visitantes. Obviamente não é uma festa da uva como depois nós conheceremos, né, então não tinha um pavilhão de exposições próprio e também não tinha desfiles ou escolha de rainhas, né, e de representantes como nós teremos, né, já a partir da edição de 1933. Né, a terceira edição, então, nós teremos a escolha da primeira rainha da Festa da Uva. Ainda não tinham as princesas, mas
aliás,
eram as
Antônio,
aias.
Deixa eu te perguntar sobre essa questão de quando surge, né, a figura, a imagem das uhum. meninas, das moças uhum. que representavam a Festa Rainha e as princesas. Porque todas as festas regionais têm isso, né? Eu suponho que deve ter sido um modelo importado da Europa. Ou não?
Eu não saberia afirmar
não, né?
Qual a origem, né? A gente sabe que sim, no Brasil é bem comum, né? De outras festas populares ter a escolha de um rei. O próprio carnaval, né, traz essa ideia com o rei Momo, enfim. Então, é uma cultura popular que vai sendo incorporada, né, esses que também não deixa de ser, né, enfim, a festa da uva uma festa popular, né.
Tá certo. Mas eu te interrompi porque você estava fazendo uma lógica aqui, até a questão do aparecimento, né, desse trio de soberanas, que é uma
Sim.
identidade muito forte da festa.
Sim, a partir de 32 até, né, a edição atual são 30, né, rainhas que já foram escolhidas, né? Então, depois de 32, aí essa tradição ela se seguiu, né? A partir de 33, aliás, né, ela se seguiu. A festa de 32, então regredindo ali um ano, ela vai ser a primeira com um pavilhão de exposições, né? Até 37 serão feitas na Praça Dante Alighieri, né? Sempre, todo o ano que existia a festa da uva, 32, 33, 34 e 37, esse pavilhão de exposições de madeira ainda, né, será construído em plena Praça Dante Alighieri, que é o ponto, né, de encontro da cidade naquele período, que tinha ali em torno de 30, 40 mil habitantes, né? O chafariz da praça jorrava vinho, né, naquele período.
Nossa, são alguns... inovação total, né?
Exatamente.
Poxa, chafariz.
E diz que era um vinho mesmo,
pomável.
Né?
Pomável.
Exatamente. Hoje se usa, né, enfim, água com alguma substância química ali, né, para dar uma cor de vinho e um cheiro, né, de vinho, mas diz que no período era realmente o vinho, né? Tanto que um lema, né, da festa de 34... dizia assim, né, estava inscrito, né, no pavilhão de exposições, quem de latim sabe um pouquinho, louva a água e bebe o vinho, né?
Ai, que legal!
O vinho, além da uva, certamente, né, era o produto principal, né, da festa naquele momento.
Poxa,
né?
Já tinha o Instituto do Vinho, era o Ibravin da época, mais ou menos.
Exatamente. Nós tínhamos também na cidade, né, uma outra instituição importante, né, um órgão importante, que era a Estação Experimental de Viticultura e Enologia, né, que é anterior, inclusive, né, ao Instituto do Vinho, e que existia, né, foi um dos diretores, o Celeste Gobato, mais tarde também intendente, né, de Caxias do Sul, que seria a figura hoje do prefeito. A estação experimental também será bem importante, né, para o processo de formalização da festa da uva, né, de início da festa da uva e para a plantação, né, de novas castas que não fossem só a uva Isabel, né?
De lá para cá, veja como começa, né? Começa de uma maneira, mas a gente percebe que alguns elementos vão se incorporando, como a questão fixa, né, da periodicidade da festa. No início não era tão concreto isso, ela vai ganhando uma forma.
Sim.
Mas a partir do momento em que tem esses elementos, o trio de soberanas, a partir do momento em que a cidade se engaja com essa questão da uva e do vinho e que tem um pavilhão de exposição, um local para exposição, parece que aí a festa ganha forma de verdade.
Exatamente, nós teremos ali, importante, então seguindo assim nessa cronologia histórica, depois de 37 nós teremos um hiato, né, até 1950 não serão realizadas festas da uva, porque nós vivíamos, né, o período da Segunda Guerra Mundial, né, isso vai ser um fator determinante, né, para que a festa não ocorresse devido ao esforço de guerra, né, a questão econômica, né, ela vai pesar muito forte. Não só econômica, né? Nós teremos também um pano de fundo ali cultural, né? A proibição, por exemplo, de se falar os dialetos. Então, essa comemoração que estava muito ligada, né, às origens principalmente dos imigrantes italianos, então ela sofrerá, né, nesse período do Estado Novo, né, na política nacional e da Segunda Guerra Mundial, né, que afetará também o Brasil nesse período. Em 50, quando retorna a Festa da Uva, retornará também com um novo pavilhão de exposições, né, que ficava ali na antiga madeireira caxiense, né, ali próximo onde hoje a gente tem dois supermercados, né, de Caxias do Sul, mais ou menos ali próximo à rodoviária, enfim, né, ficava o pavilhão de exposições. Que em 50, né, durante a própria festa, ele acabará sendo incendiado, né, dizem que por um problema, enfim, na fiação elétrica do espaço, e na próxima festa, então, em 54, vai ser transferido para o pavilhão onde hoje é a prefeitura, né, o centro administrativo municipal, será construído, né, aquele prédio para as feiras, né, da festa da uva, até o ano de 75, né, quando será construído então os pavilhões, que é o que a gente tem até hoje, né, o parque Mário Bernardino Ramos, né, os pavilhões de exposição.
Que, aliás, tem outros fins, mas todo mundo conhece, continua falando, né, os pavilhões da festa da uva.
Exatamente, né, essa identidade da festa, ela será mantida. Né?
Ficou marcado. O que dá pra gente dizer, Antony, que realmente conserva a ideia da festa da uva desde a questão original, quando ela se consolida com os dias de hoje? Tem coisas que a gente ainda discute, né, como um esforço para manter, como é a questão do corso alegórico diante de uma cidade que cresce vertiginosamente. A presença do trio, que diminuiu muito as inscrições, por exemplo, para participação, mas teve um esforço muito grande de engajamento, de tentar recuperar isso, de manter isso vivo. São realmente coisas que ficam como um legado?
Sim, nós podemos perceber até no tema atual da festa, assim, que houve um esforço de retorno à questão da origem italiana, né? Tanto que todos os materiais publicitários, né, eles são, as peças publicitárias, enfim, elas são na língua italiana, né? Então a gente tem percebido esse esforço de voltar. Não sei se é a melhor forma, né? Ficaria para outra discussão, porque nós tivemos festas também recentes que procuravam enaltecer a diversidade cultural, né? Que me parece que é um caminho mais acertado diante, né, da realidade que nós temos hoje na nossa cidade. Mas, enfim, é um elemento assim que sempre está presente, né? Essa ideia da celebração da imigração italiana, né, que em 50 vai ser retomada já com o final do período do Estado Novo, né, com o retorno, enfim, né, de uma ideia de celebrar também, né, os estrangeiros, né, que formaram a pátria brasileira, mas sobretudo em 75, né, com a comemoração então do centenário da imigração, essa ideia ela vai tomar um corpo que vai se seguir nas festas posteriores, né, até a década de 90, até a década de 2000, enfim, né, esse discurso da italianidade, ele será bem presente, né?
Sobre essa questão étnica que você traz, Antônio, eu lembro que a Festa Nacional da Uva, durante muito tempo, ela teve essa imagem de que era uma elite que fazia a venda, que levava, né, para governadores, autoridades, presidente, essa ideia. Então, muitas vezes, esse trio de soberanas e também as embaixatrizes, elas eram muito as pessoas, entre aspas, da sociedade, nomes conhecidos, que isso abriria portas. E teve um determinado momento em que a gente teve uma quebra de paradigma, né, com negras concorrendo, pessoas mais gordinhas concorrendo, portadores de deficiência, e nossa, foi um frisson na cidade, né?
Sim, eu acho que houve uma discussão também, né, até com relação ao papel da mulher, né, a gente viu recentemente, né, no ano passado, enfim, quando houve, né, a escolha do trio atual, né, porque hoje está se discutindo muito, né, a questão do feminismo, né. Então, essa polêmica, ela veio à tona, o que é positivo, por um lado, né? Porque faz a gente discutir, né? Afinal, a mulher, ela pode escolher o que ela quiser ser, né? Eu acho que, pelo menos, essa é a minha ideia, né? Se ela quer ser rainha, se ela quer ser soberana, né? De uma festa como a Festa da Uva, né? Ela tem todo o direito, né? De escolher ser, né? O que a gente viu, assim, também nas últimas edições da festa, com relação, né, à escolha da rainha, é que a moça, né, enfim, aquela que é escolhida, ela tem que ter um conhecimento, né, da cultura, da história local, né, não é só pela questão da beleza, né, a gente sabe que existe um júri, enfim, né, que vai avaliá-la segundo, né, também as suas capacidades de comunicação, que são importantes, né, para a divulgação da festa, mas principalmente dos seus conhecimentos, né, históricos e culturais da nossa cidade, né.
Claro, o modelo de economia também mudou, né? De quando começou para hoje. Hoje a diversidade do modelo de economia da região é muito maior do que apenas a uva, né? Que era, talvez naquele momento a agricultura era o principal. O que fica desse legado da Festa da Uva para a construção econômica de Caxias do Sul, essa identidade econômica?
Olha, a festa, ela já foi, né, talvez a maior uma das maiores festas, né, do país, tanto que em 72, né, a primeira transmissão a cores, né, da televisão brasileira vai ser de um corso alegórico, né, vai ser aqui em Caxias do Sul durante a Festa da Uva. Claro, existia um ministro, enfim, né, que era caxiense, que vai auxiliar nesse processo, mas ela sempre teve um destaque, né, que certamente elevou, né, a imagem de Caxias do Sul pro resto do Brasil. Então, os benefícios, né, do ponto de vista turístico, econômico, né, certamente, e também, né, identitários, né, para a nossa cidade, eles são muito grandes, né, a partir da Festa da Uva.
Olha que coisa interessante. Antônio, a Ana Lúcia Grande, enquanto a gente conversava, que ela mandou um monte de fotografias dela ligada com a Festa da Uva, e aí ela mostra aqui, né, por fotos, inclusive, que ela participou em várias edições, em 81, 84, 86, 2000, 2004. Bacana. E o traje dela foi feito especialmente para representar a região da Lucânia.
Que
legal, né?
Bem bacana.
Bem bacana, o pessoal se engaja. E isso, né, é um engajamento voluntário, as pessoas vão de forma voluntária, né?
Sim, por isso, esse valor, né, que traz para a identidade a Festa da Uva, né, para a nossa cidade, ele é muito, muito importante. Por isso que é sempre bom, né, ter esse cuidado com o discurso de não privilegiar apenas uma etnia, né, mas privilegiar a nossa diversidade cultural, né, porque a realidade da nossa cidade, ela é muito diferente do que nós tínhamos lá na década de 50 ou até mesmo 75, enfim, né, quando houve a celebração, né, do centenário da imigração.
Olha só, quanta coisa bacana a gente aprende trazendo esse quadro, né, de história. Antônio, muito obrigada pela tua presença aqui, aprendemos muitas coisas.
Eu que agradeço pelo espaço, obrigado.